Olá, caro amigo, eu sou o Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos de novo a olhar para a Palavra de Deus. Estamos aqui neste texto do livro de Romanos. E eu estou certo de que Deus vai usar este tempo, vai usar este programa para falar ao seu coração. Ele já o tem feito a várias pessoas durante vários meses e temos ouvido testemunhos de pessoas que nos escrevem a falar daquilo que Deus tem feito na sua própria vida. E nós estamos então aqui no capítulo 11 do livro de Romanos. E nós vamos trabalhar este capítulo 11 no dia de hoje. Iremos passar algum tempo a analisar os princípios que Deus tem para a nossa vida. Nós vimos que estes textos do livro de Romanos têm falado de vários assuntos, quer referente ao passado, quer referente ao presente, quando o apóstolo Paulo escreveu aquela carta, quer também alguns deles referentes ao futuro, aos nossos dias. E nós vimos como Deus tem falado ao nosso coração através destes textos. Mas eu vou passar, desde já, a ler este capítulo 11, e estamos no verso 25. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que a abrisse para podermos acompanhar juntos a leitura e dessa forma ser mais fácil para você ver aquilo que nós estamos a falar nos textos bíblicos. Diz então assim a palavra de Deus: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem um endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Neste texto aqui, o apóstolo está a falar acerca do endurecimento do coração de Israel. Mas, ao mesmo tempo, ele apresenta aqui um outro aspecto, que é esta palavra, a plenitude dos gentios. Se, por um lado, vemos que os israelitas ficaram com o seu coração duro, por outro lado, analisamos que os gentios tiveram uma oportunidade nova de um relacionamento com Deus. Isto não acontecia da mesma forma enquanto Israel era a nação que deveria anunciar ao mundo a palavra de Deus. Quando Deus escolheu a nação de Israel, Deus tinha esse propósito. Sempre foi o propósito de Deus se relacionar com toda a humanidade. Deus não cria um grupo, ou uma etnia, ou um povo exclusivo no sentido restrito da palavra. Não. Quando Deus escolheu a nação de Israel, era para que elas fossem uma luz para as nações. No entanto, Israel esqueceu-se desse seu ministério, dessa sua orientação, dessa sua ordem que Deus lhe havia dado. E por isso mesmo se esqueceram de Deus. E então Deus traz agora uma nova orientação. Em Cristo Jesus estabelece uma nova aliança, como ele próprio disse com os discípulos quando estava a tomar a ceia, exatamente para mostrar que agora o relacionamento com Deus e com o homem seria bem diferente. E é por isso que este texto aqui fala sobre a plenitude dos gentios. E diz o verso 26, E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Vemos que Deus está a trabalhar com os gentios, com todos os povos, consigo, comigo, com aqueles que não somos judeus, mas, ao mesmo tempo, Deus não se esqueceu da sua nação. Como eu disse, Deus quer ter um relacionamento com todas as pessoas de todo o mundo, inclusive com Israel. E, ou seja, aqui encontramos uma promessa muito clara para a nação de Israel. Se, por um lado, eles se esqueceram da aliança que haviam feito com Deus, se, por outro lado, vemos que Deus esperava que acontecesse a plenitude dos gentios, e aí, então, Israel teria uma nova oportunidade. Ou seja, Deus ainda irá dar essa oportunidade de uma forma muito clara à nação de Israel. Mas aqui estamos a falar da nação como um todo e não como indivíduos. É necessário deixar isto muito claro também. Ou seja, não significa que uma pessoa, por ser israelita, não pode ter um relacionamento com Deus. É óbvio que sim. Deus aqui está a falar da nação de Israel como um todo. E nesse sentido a nação seria resgatada, seria liberta, como diz o texto, para uma nova realidade, para uma nova relação com Deus. Isto acontecerá num período futuro, pois tem a ver com a plenitude dos gentios, como diz aqui. Quando todos aqueles que não pertencem à nação de Israel se relacionarem com Deus, entrar essa plenitude dos gentios, então a nação de Israel terá essa condição, essa possibilidade de um novo relacionamento com Deus. Mas voltando aqui ao texto, ao verso 27 deste capítulo 11, diz assim: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Este versículo aqui fala acerca da aliança entre Deus e o seu povo. E nós já falamos acerca dessa promessa que Deus havia feito à nação de Israel sobre um novo relacionamento que Israel teria com Deus. E aqui é um dos casos. As alianças que Deus estabelece são sempre infalíveis. Da parte de Deus, Deus sempre cumpre aquilo que promete. Infelizmente, muitas vezes nós, homens, é que falhamos na nossa parte dessa aliança. Quando Deus estabelece uma aliança com um homem, normalmente há uma parte em que Deus vai fazer o seu trabalho e haveria uma outra parte onde o homem deveria cumprir o seu contrato, a sua promessa que ele fez também a Deus. Infelizmente verificamos que a maior parte das vezes quem falha nesse contrato, nessa aliança, é o homem. Deus mantém-se fiel. E se Deus prometeu a Israel que agiria desta forma, Deus certamente vai cumprir a sua promessa. Os pecados de Israel então serão perdoados de uma vez por todas. Mas isto acontecerá num futuro próximo, creio eu, porque a plenitude dos gentios vai começando a entrar, como diz aqui o texto bíblico. É necessário nós percebermos que esse relacionamento que Deus quer desenvolver com o seu povo cristão, mas com o seu povo Israel ainda, é uma aliança que Deus estabeleceu, prometendo ele mesmo que iria fazer essa libertação. Tudo aquilo que o homem pode fazer sempre tem falhado. Todos os esforços que o homem tem citado fora da vontade de Deus sempre têm levado ao fracasso. Normalmente, quando nós trilhamos dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que é o plano de Deus para o relacionamento com ele, é quando nós podemos desfrutar de uma forma efetiva o relacionamento com Deus. Aquilo que Deus prometeu, normalmente ele cumpre. E por isso mesmo, nós podemos desfrutar dessa presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Cada um de nós deve buscar este perdão de Deus. Cada um de nós deve buscar esta purificação através da oração, através da colocação da nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo. E certamente o Espírito Santo de Deus vem em nosso auxílio para nos encaminhar naquilo que é a relação com Deus, e ela passa pelo perdão dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, ao escrever a Tito, ele ainda diz também: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vemos aqui mais uma vez que o nosso relacionamento com Deus, o envolvimento que vamos tendo com Deus, é baseado num coração puro. E esse coração puro está relacionado com o crermos em Cristo, o aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, aquele que é o único capaz de purificar e regenerar o nosso ser. E é na dependência do Espírito Santo, em oração, na meditação da Palavra de Deus, que nós realmente podemos desfrutar desse recurso espiritual poderoso que Deus coloca ao nosso dispor, esta purificação, esta santificação. O salmista tem-nos dito também como é que o jovem pode purificar o seu coração, como é que o jovem pode purificar os seus caminhos. E é a resposta muito clara nesse salmo, é dizendo: conhecendo e meditando na tua palavra. O salmo 119 tem, de facto, referências à palavra de Deus tremendas. E este é um segredo que todo cristão já deveria ter aprendido. Como é que nós podemos manter os nossos caminhos puros diante de Deus? É através da meditação profunda da palavra de Deus. É através da aplicação dos textos bíblicos à nossa vida. Dessa forma, nós podemos manter a nossa vida pura diante de Deus. É um exercício espiritual que nós devemos desenvolver no nosso dia-a-dia. Mas o capítulo 11 deste livro de Romanos continua, e o verso 28 diz assim: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Aqui vemos que os judeus são considerados inimigos de Deus por causa do Evangelho. Ao mesmo tempo, eles são amados por Deus por causa da aliança que Deus havia feito com os patriarcas. Quando lemos na Bíblia que as promessas de Deus são feitas aos patriarcas, vemos que Deus fez essa aliança e que lhes prometeu grandes coisas. Algumas delas ainda não se cumpriram na totalidade. E é por isso mesmo que Deus continua a amar a Israel. Israel tornou-se, por outro lado, inimigo de Deus por causa do Evangelho. Eles, enfim, não aceitavam com facilidade que Deus tivesse um relacionamento com outras nações, com os tais gentios, connosco, no fundo, aqueles que não são israelitas. E por isso mesmo, a nação de Israel pegou na pessoa de Jesus Cristo e crucificou-o, não aceitando esse o Messias prometido, o Cristo enviado de Deus para salvar a humanidade. Nesse sentido, a nação de Israel se tornou inimiga de Deus. Mas, por outro lado, vemos que estes patriarcas são a raiz desta oliveira, porque o texto bíblico vai usar esta imagem de que Israel é uma oliveira, uma planta, e nessa planta as raízes são os patriarcas, são as promessas que Deus estabeleceu com os patriarcas, nos quais eles mesmos foram fiéis. Quando falo em patriarcas, estou a falar de Abraão, Isaac, Jacó, esses que são a origem da nação de Israel. Eles foram fiéis com o pacto que fizeram com Deus. E por isso mesmo as raízes são sãs, são boas. Agora, é verdade que os troncos começaram a ter alguma doença, alguma enfermidade, e isso estamos a falar acerca das pessoas que vieram depois dos patriarcas. E por isso mesmo, Deus continua a amar esta nação. Continua a amá-la por causa da relação que estabeleceu com os seus fundadores, podemos dizer assim. E Deus não se esquece das suas promessas. Agora, como Israel não correspondeu corretamente ao amor que Deus manifestou, o resultado disso foi um endurecimento do seu coração. Foi eles realmente abandonarem a relação com Deus. Eles pensavam que, simplesmente por terem uma religião, por terem umas tradições, por terem, no fundo, uma história, achavam que isso era suficiente, que não era necessário eles desenvolverem a sua relação com Deus. Eu creio que nós, cristãos do século XXI, corremos o sério risco de fazer o mesmo erro que Israel cometeu. Podemos pensar que, por termos nascido num lar cristão ou num país cristão, numa religião cristã, isso é suficiente para nós. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que não é assim. Nós temos de desenvolver com Deus o nosso relacionamento. Isso é um relacionamento de amor, que eu não posso simplesmente herdar, mas é um relacionamento que eu tenho de desenvolver individualmente. Ou seja, você que me está a ouvir não pode depositar, enfim, o seu relacionamento com Deus no seu pai ou na sua mãe, ou no seu filho ou na sua sobrinha ou no seu tio, porque, enfim, talvez eles foram cristãos dedicados, você pensa que por causa disso pode ser também cristão, mas não é assim. O relacionamento com Deus tem de ser individual, é uma escolha pessoal. Assim, por isso Deus dá aqui este exemplo da nação de Israel. Deus tinha estabelecido um pacto com os patriarcas, mas as pessoas que os seguiram depois simplesmente ficaram nas tradições, simplesmente ficaram nos rituais, pensando que isso era suficiente. E o texto bíblico diz que foi exatamente por isso que o seu coração se tornou duro. Deixou de ser um coração receptivo à palavra de Deus. Mas continuando a olhar aqui para o verso 29, este texto aqui tenta clarificar um pouco mais esta verdade. E diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Deus manifesta, aquilo que Deus declara, não se pode alterar. Não podemos saber ou imaginar o que Deus teria feito a Israel se não fossem as alianças e as promessas feitas por Deus ao seu povo. Os judeus ainda são amados por Deus por causa destes patriarcas, destes primeiros servos de Deus que estabeleceram esta aliança com Deus e foram fiéis à aliança. Quer dizer que aquilo que Deus prometeu aos seus servos teve e tem e terá um cumprimento fiel e integral, mesmo que isso aconteça num futuro. Mas Deus não deixará cair as suas promessas. A Bíblia diz que Deus claramente não mente em toda a sua palavra. As promessas de Deus se cumprirão. E aquilo que Deus prometeu à nação de Israel iria cumprir-se. Mas aquilo que Deus lhe promete a si também não vai falhar. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não mente como os homens. Nós podemos analisar a sociedade e muitas vezes vemos líderes, sejam eles políticos, religiosos ou desportivos ou outro tipo de líderes, que muitas vezes fazem promessas, mas que não conseguem cumprir. Agora Deus, quando promete, Deus, quando estabelece uma aliança com o seu povo, Deus não deixa cair essa aliança. Deus não deixa de cumprir a sua parte. Deus cumprirá integralmente tudo aquilo que ele havia prometido. Se Deus lhe prometeu alguma coisa na sua vida, tenha realmente a fé alicerçada em Cristo, porque Deus irá cumprir as promessas que ele fez. E isto eu quero deixar aqui muito claro, pois Deus é realmente um Deus fiel, e é um Deus que cumpre aquilo que ele havia dito. O verso 30 continua a dizer: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Realmente aqui o texto fala-me sobre alguém que foi desobediente. Eu pergunto, mas quem é que foi outrora desobediente a Deus? E aqui que está em causa é gentios versus Israel. E claramente está a falar dos gentios. Gentios que não eram cristãos, não eram seguidores de Deus, não tinham esse relacionamento com Deus, mas Deus tornou-os cristãos, tornou-os salvos, tornou-os igreja de Cristo, tornou-os a serem filhos de Deus, pois eles realmente alcançaram essa misericórdia. E alcançaram-na por causa de Cristo, por causa do sacrifício que Deus havia feito. E também, ao mesmo tempo, por causa da desobediência que os judeus haviam cometido. Nós vimos anteriormente, no verso 25, que o coração dos judeus foi endurecido. Mas Deus endurece o coração do homem? Isto é uma pergunta importante. A Bíblia diz que Deus endurece o coração a Faraó e que endurece o coração a Israel. Isto não quer dizer que Deus transforma um coração bom num coração mau. Não é isso que a Bíblia está a dizer. O endurecimento maior, ele cresce num coração de alguma forma já endurecido, um coração que se quer afastar de Deus. Não há ninguém que busque a Deus de uma forma sincera que Deus diga: não, eu não quero que você se relacione comigo. Não é isso que está aqui a dizer. É necessário que nós entendamos aquilo que a palavra de Deus diz. Eu já tenho dado esse exemplo aqui, é uma ilustração que pode servir para nós entendermos o que significa este coração endurecido. E no fundo é como o sol. Eu já dei esse exemplo aqui. Quando o sol incide sobre o barro, esse barro, que tem características de uma determinada forma, vai se endurecendo. Mas, no entanto, quando o mesmo sol incide sobre o mel, esse mel vai ficando cada vez mais mole, mais suave, por causa do calor. Então o mesmo calor, incidindo sobre um determinado material, endurece esse material, incidindo sobre outro material, faz com que esse material fique mais suave. E no fundo é o mesmo que acontece aqui com o coração de Israel. Se Israel tivesse um coração bom, certamente ao se relacionar com Deus ele ainda ficaria melhor. Mas no entanto o próprio povo foi endurecendo o seu coração, seguindo a ídolos, desprezando a Deus, dobrando os seus joelhos diante de imagens de escultura. E isso fez com que o coração do povo de Israel ficasse cada vez mais duro. O verso 31 ainda continua a dizer: assim também estes, isto é, os de Israel, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, agora o apóstolo vai mostrar que apesar de todo o povo, no fundo israelitas e não israelitas, gentios e não gentios, terem se afastado de Deus, Deus continua a exercer e a desenvolver a sua misericórdia para com todos. Deus vai tratar todos de igual forma. Deus quer um relacionamento consigo. Mesmo que você, talvez, esteja longe ainda de Deus, Deus estende a sua mão para tocar a sua vida. E isto é importante você ouvir da palavra de Deus. E o verso 32 ainda diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar da misericórdia para com todos. Isto é fundamental. O mesmo apóstolo já tinha dito que todos pecaram, que não há um justo nem um sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Estes textos nós já meditamos aqui, já refletimos sobre eles, já verificamos que, de alguma forma, Deus estende a sua mão para com todos, para que todos possam ter a mesma oportunidade de se voltarem para Deus. Por isso, esta mesma Bíblia diz, escrito pelo apóstolo João, pois todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vemos aqui que Deus manifesta este amor para com o homem, independentemente do estado onde ele se encontra, para que o homem se volte para Deus. O verso 33 deste capítulo 11 ainda diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Esta é uma constatação que todos nós podemos fazer quando nos deparamos com Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha agora a ser restituído? Por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que nós possamos fazer esta oração que o apóstolo faz aqui, compreendendo a sabedoria de Deus, compreendendo o amor de Deus para consigo, e possamos declarar que a Deus seja dada toda a glória, agora e para sempre. Nós hoje vamos ficar por aqui. Muito obrigado por ter preferido ouvir o som do livro, e que Deus o abençoe e guarde.